Esse episódio contém informações sensíveis sobre violência e violência sexual. Audiobook Cartilha Violência Doméstica. A conscientização sobre a violência doméstica é importante para conter suas manifestações, incentivando a denúncia e oferecendo suporte às vítimas. É preciso desconstruir estigmas, educar sobre relacionamentos saudáveis e incentivar mudanças culturais e comportamentais que contribuam para uma sociedade mais justa e segura. O que é violência doméstica? Conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 8º, e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro, Convenção de Belém do Pará, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Por que Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes é uma mulher brasileira que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil após ser vítima de violência conjugal por parte do seu marido por muitos anos. Em 1983, seu esposo tentou matá-la 2 vezes. A primeira, com um tiro enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica, e a segunda vez, ao tentar eletrocutá-la durante o banho. Após as tentativas de homicídio sofridas por parte do então marido, Maria da Penha enfrentou inúmeras dificuldades na busca por justiça. O caso se arrastou por anos nos tribunais brasileiros, marcado pela impunidade e pela morosidade do sistema judiciário. Isso levou Maria da Penha a buscar apoio internacional e denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, resultando em uma condenação do Estado brasileiro por negligência e omissão frente ao caso. Como resultado do direito da luta de Maria da Penha e de organizações de direitos humanos, em 2006 foi promulgada a Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei é uma das legislações mais abrangentes do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, estabelecendo medidas de proteção às vítimas e punições mais severas aos agressores. Veja mais sobre Maria da Penha em brasilescola.uol.com.br/história/maria-da-penha.htm. Tipos de violência. Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. São elas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Violência física. Entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura. Violência psicológica. É considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento ao proibir estudar, viajar ou falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade. Violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Violência moral. É considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Ciclo da violência. Saiba como identificar as três principais fases do ciclo e entenda como ela funciona. Fase 1. Nesse primeiro momento, o agressor se mostra tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa, entre aspas, provocá-lo. As sensações são muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão. Fase 2. Essa fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Fase 3, também conhecida como lua de mel. Essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele diz que vai mudar. Sinais de que uma mulher é vítima de violência doméstica. Lesões físicas frequentes e inexplicáveis, como hematomas, cortes ou fraturas. Mudanças repentinas de comportamento, como ansiedade, depressão ou isolamento social. Relutância em falar sobre o parceiro ou em estar sozinha com ele. Vestimentas inapropriadas para ocultar lesões, como uso de mangas compridas no calor. Falta de controle sobre suas próprias finanças ou movimentos. Sinais de que alguém possa ser um agressor. Comportamento controlador, ciumento e excessivamente possessivo. Explosões de raiva frequentes e desproporcionais. Tendência a isolar a vítima de amigos, familiares ou redes de apoio. Justificativas constantes para as lesões da vítima ou minimização de seus atos agressivos. Histórico de violência, seja física ou emocional, em relacionamentos anteriores. O que são medidas protetivas e qual o objetivo delas? A Lei Maria da Penha, buscando proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral por parte do agressor, estabelece a aplicação de medidas protetivas. O afastamento da pessoa acusada de agressão do lar, proibição da pessoa acusada de praticar determinadas condutas, restrição ou suspensão de visitas, prestação de alimentos, obrigatoriedade de comparecimento da pessoa acusada de agressão a programas de recuperação e reeducação, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, encaminhamento da mulher em situação de violência de gênero e seus dependentes a programas de proteção ou atendimento, restituição de bens indevidamente subtraídos pela pessoa acusada, prestação de caução provisória e o afastamento da ofendida do lar. Alguns mitos da violência doméstica. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda ou baixa instrução. A violência doméstica não ocorre com frequência. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar o filho sem o pai. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. A Lei Maria da Penha só foi feita para as mulheres se vingarem dos homens. Em caso de violência doméstica, onde procurar ajuda? Defensoria Pública do Estado, em hospitais de referência da saúde da mulher, unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento, centros especializados de atendimento à mulher, centros de referência especializados de assistência social, casas-abrigo, casas de acolhimento provisório, Polícia Militar pelo telefone 190, Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180, delegacias comuns, delegacias especializadas de atendimento à mulher e Ministério Público. Dados violência contra as mulheres, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2024. Cresceram todas as modalidades de violência contra mulheres. As agressões decorrentes de violência doméstica tiveram um aumento de 9,8%. Ao total, foram 258.941 registros. A violência psicológica aumentou 33,8%. Foram 38.507 registros. O stalking aumentou 34,5%, com 77.083 registros. A tentativa de homicídio contra mulheres, 9,2%, com 8.372 vítimas. As ameaças aumentaram 16,5%. Foram 78.921 registros. As tentativas de feminicídio, um aumento de 7,1%, com 2.797 vítimas. Os feminicídios tiveram um aumento de 0,8%, com 1.467 vítimas. Os dados das vítimas. Os dados das vítimas de feminicídio. 63,6% são mulheres negras. 71,1% têm entre 18 e 44 anos. 64,3% foram mortas na residência. No total, foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência, um crescimento de 26,7%. A Justiça concedeu 81,4% das solicitações. 90% dos assassinos de mulheres são homens. E quem matou? 63% foi o parceiro íntimo, 21,2% um ex-parceiro íntimo e 8,7% um familiar. As violências sexuais também aumentaram. A importunação sexual teve um aumento de 48,7%, com 41.371 registros. O assédio sexual foram 8.135 registros, um aumento de 28,5%. Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia teve um aumento de 47,8%, com 7.188 registros. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 traz números referentes aos anos de 2022 e 2023. No período, um estupro a cada 6 minutos. Isso corresponde a um aumento de 6,5%. Foram 83.988 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. É uma taxa de 41,4 por 100 mil habitantes. Se compararmos os anos de 2011 a 2023, os estupros cresceram 91,5%. E qual é o perfil das vítimas? 76% eram vulneráveis, 88,2% do sexo feminino e 52,2% negras. E qual é o perfil das vítimas? 76% eram vulneráveis, 88,2% sexo feminino, 52,2% negras. 61,6% têm até 13 anos, 11,1% entre 0 e 4 anos, 18% entre 5 e 9 anos e 32,5% entre 10 e 13 anos. Os agressores das vítimas de 0 a 13 anos, em 64% dos casos, eram familiar, em 22,4% conhecidos. Nas vítimas acima de 14 anos, em 31,2% dos casos, um familiar, em 28,1% parceiros íntimos, em 9,9% um ex-parceiro, em 13,2% conhecidos. E onde ocorre a violência sexual? Na residência, o estupro é 52,1%, o estupro de vulnerável 64,7% e o estupro mais estupro de vulnerável 61,7%. Em vias públicas, os casos são 20,5%, estupro de vulnerável 10,6%, estupro e estupro de vulnerável 12,9%. Em área rural, o estupro é 2,2%, o estupro de vulnerável 2,5% e estupro mais estupro de vulnerável 2,5% dos casos. Em sítio e fazenda, o estupro é 0,9%, estupro de vulnerável 1,2% e estupro mais estupro de vulnerável 1,1%. Em estabelecimento comercial e financeiro, o estupro é de 3,8%, estupro de vulnerável 1,4%, e estupro mais estupro de vulnerável, 2. Em hospitais, estupro 1,5, estupro de vulnerável 1,4 e estupro mais estupro de vulnerável 1,4. Em outros locais, o estupro são 19 casos, estupro de vulnerável 18,2 e estupro mais estupro de vulnerável 18,4. Cidades com maiores taxas de estupro e estupro de vulneráveis no país. Sorriso, no Mato Grosso, com 113,9 casos. Porto Velho, em Rondônia, com 113,6 casos. Boa Vista, em Roraima, 110,5. Itaituba, no Pará, 100,6. E Dourados, no Mato Grosso do Sul, 98,6 casos.